Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. De 4 em 4 anos temos uma Copa do Mundo de futebol. É quando a pátria calça chuteiras, como disse Nelson Rodrigues um dia. Quando o coração toma o lugar da razão. Quando elegemos o técnico como nosso grande inimigo, mas não resistimos ao grito de gol. É quando os brasileiros se unem numa só nação. Que coisa curiosa, né? É sobre o futebol, essa droga que nos vicia, que vamos falar hoje. E para começar, uma frase de Stanislaw Ponte Preta. Quem diz que o futebol não tem lógica, ou não entende o futebol, ou não sabe o que é lógica.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Piquinho amarelinho junto com glu glu.
Não quero ser um bocotó.
Olha só, tem jeito melhor de começar um texto sobre futebol do que com Na Cadência do Samba, que ficou conhecida como Que Bonito É, hein? O autor é o pernambucano Luiz Bandeira. Essa música ficou famosa como trilha do cinejornal Canal 100. Mas isso é até previsível, né? E previsibilidade é tudo aquilo que a gente não quer no Café Brasil. Pois eu vou trocar. Aqui eu vou colocar uma versão que você não conhece, interpretada pela cantora sueca Silvia, com Tutti Silemans e Sivuca ali na cozinha.
Que bonito é
ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar.
Que bonito é
a mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar.
Que bonito é
pela noite luarada, numa cova apaixonada, um cantor desabafar.
Que bonito é
capoeira, salão nobre, seja rico, seja pobre, toda gente a sambar.
O samba é romance, o samba
que maravilha, cara. Pois a minha experiência com o futebol era a mesma da maioria dos brasileiros. Eu torço por um time, aliás, um timão. E eventualmente eu vou, na verdade eu ia, para um estádio e deu. Mas isso mudou em agosto de 2004, quando meu celular tocou. Do outro lado, um representante da CBF que disse: Luciano, estão começando as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O primeiro jogo será contra a Bolívia e nós vamos perder. Como assim? Eu perguntei. É que nós acabamos de vencer a Copa América em cima da Argentina, aos 47 do segundo tempo. A seleção está enfastiada com a vitória e vai entrar de salto alto. Você não quer fazer a palestra O Meu Everest, hein? Para mostrar para a seleção que ninguém tropeça em montanhas, mas em pedregulhos?
O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Acho que bola tem na cabeça, bota só na frente.
Então, foi no dia 1 de setembro de 2004, por volta de 8 da noite, que eu entrei na Granja Comari, lá em Teresópolis. Quando a van parou, a primeira surpresa. Carlos Alberto Parreira veio nos receber, seguido pelo Zagallo. Gentilíssimos. Rapidamente nos encaminharam para a sala de palestras. Depois de um curto bate-papo, eu comecei a instalar o computador de costas para a porta. E pelo rabo do olho, eu vi um vulto azul passando pelo corredor. O Parreira imediatamente gritou: Ronaldo! E eu virei para a porta e ali estava o Ronaldo Fenômeno, com o uniforme azul da CBF e aquele sorriso imenso. Um garotão simpático, tímido e esbanjando saúde no auge da carreira. e magrinho, que saudade. Sentei-me para assistir a chegada dos atletas. Roque Júnior, Robinho, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Logo a sala estava repleta para a palestra, que durou 80 fantásticos minutos. Eu falando para uma plateia onde estavam todos os meus ídolos do futebol. Cada troca de olhares era um impacto, mas o melhor ainda estava por vir. Foi fascinante falar para um grupo especial de brasileiros. Aquela garotada fazia parte de uma raríssima categoria de profissionais, aqueles que estão entre os melhores do mundo em sua especialidade. E enquanto eu falava para eles, eu ficava pensando, meu, que eu tô fazendo aqui? No final da palestra, cada jogador ganhou um exemplar do meu livro O Meu Everest. E eu comecei a desmontar o computador. Quando me virei, a seleção brasileira estava em fila indiana, todos com o livro nas mãos. O primeiro da fila era o Ronaldo Fenômeno, esperando uma dedicatória. Olha só, eu dei um autógrafo pro Ronaldo Fenômeno, pro Robinho, pro Adriano. E no final da fila, o Roberto Carlos com um troféu que eu guardo com muito carinho. A camisa da seleção, autografada por todos os jogadores. Tive o privilégio de conviver com um grupo de pessoas especiais. Eram os melhores do mundo, cerca de 30 brasileiros que conseguiram realizar o sonho de milhões de outros brasileiros. Não ganhamos aquela Copa, mas isso não mudou a admiração que eu tenho por aquele grupo de profissionais. Mas o grande lance dessa história é o seguinte, como é que eu fui parar lá, hein? Foi a decisão de fazer uma loucura, de quebrar as regras, de um dia ir pro Everest, de escrever um livro, de fazer algo que as pessoas não fazem, de sair da normalidade que me colocou lá. No mercado competitivo, ser mediano, jogar pelas regras, ser previsível, contentar-se com a normalidade é ser invisível.
Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que tá muito fraco. Levaram uma flecha, esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão, que nem saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, puseram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse tal Pereira, comiam frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado, seu Zagallo, o garoto do parque tá muito nervoso. E nesse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai.
É camisa 10 da seleção, vai lá, vai lá, vai lá. É camisa 10 da seleção, vai lá, vai lá, vai lá. Essa é a camisa dele, quem é que vai no lugar dele? Essa é a camisa dele.
Olha só, lembra dessa, hein? Camisa 10 de Hélio Matheus e Luiz Wagner, que foi um sucesso brutal na voz de Luiz Américo, ao dar um puxão de orelhas no técnico da seleção de 1974, o Zagallo. Depois de tornar-se tricampeão no México, aquela seleção estava jogando uma bolinha. Aqui você ouve o clássico na voz de Pedro Lima, do delicioso CD Futebol Musical Brasileiro Social Clube. E sobre essa paixão nacional, encontrei um ótimo texto, maroto e irreverente, de autoria de Rafael Fernandes, de Araçoiaba da Serra. O texto foi publicado no site Digestivo Cultural. E o nome é sugestivo. Futebol, 10 mandamentos e 5 mitos. Ao fundo você ouvirá 1-0 de Pixinguinha, com o Copinha. Vamos aos mandamentos descritos por Rafael Fernandes. Mandamento 1. Futebol não é religião. É mais do que isso. Há quem diga que futebol é só um jogo. Isso equivale a afirmar que literatura é um monte de palavras jogadas. Para começar, os fanáticos por futebol têm seus cerimoniais sagrados de quarta e domingo. E, claro, a troca de galhofas com os torcedores de outros times. Não se esqueçam do dízimo, que todo boleiro deve doar à sua instituição sagrada através de ingressos caros, em troca de serviços porcos, camisas cheias de patrocínio, chapéus ridículos, merchandising tosco e etc, etc. A fé é o item número zero para o torcedor. Sem ela, não há futebol. É preciso acreditar piamente, até o último segundo de jogo, que o seu time vai reverter um 0-5. E o que faz o futebol transcender religiões é que uma torcida agrega sem preconceitos todos os tipos de crenças, classes sociais, gêneros, bandidos e neuróticos. Por aí você começa a ter uma noção da importância da coisa. Mandamento 2. Xingamento é a prece do futebol. Alguns ignorantes no assunto acham um absurdo o uso à vontade de palavras de baixo calão durante os jogos. Mas elas nunca são gratuitas. Fazem parte de um ritual importante e dedicado que envolve gritos de guerra, urros, cuspes, coçadas no saco e no nariz. A conexão com a natureza ao se urinar em árvores e outros comportamentos que geram uma vibração única para a celebração do ludopédio. Além disso, o que se faz no estádio fica no estádio. Mandamento 3. Chore. Chore, chore. Esses mesmos alguns se perguntam como pode alguém chorar por futebol, hein? Em primeiro lugar, são poucos que realmente choram só por futebol. Em geral, há outros fatores externos para que isso aconteça, e uma derrota no futebol simboliza o fracasso, a decepção maior. Mas se você é idiota o suficiente de achar uma bobagem chorar por futebol, é porque não entende nada do riscado. Afinal, choramos, de alegria ou de tristeza, nos momentos mais marcantes de nossas vidas, como em diversos jogos de futebol, por exemplo. Mandamento 4. Estude o tema. Leia livros, revistas, sites e blogs. Memorize gols, datas, escalações e fatos marcantes. Sempre esteja pronto para descrever jogadas ou resgatar um caos de 1954. E nunca, mas nunca mesmo, se esqueça de fazer diversas análises de variações táticas de times e seleções numa rodinha daquela festa chata. É uma boa oportunidade de afastar os babacas e ficar com os realmente inteligentes. Mandamento 5. Horário de jogo é sagrado. E o embate deve ser assistido só, sem perturbações. A única exceção é se sua mulher ou namorada aparecer pelada. Nesse caso, e apenas e tão somente nesse caso, vá pra cima. Ganhe de goleada e aceite com raça e 110% de comprometimento, tanto a prorrogação quanto os pênaltis. Afinal, os canais a cabo sempre reprisam os jogos. Mas, para o bem da humanidade e pela satisfação dos deuses da bola, entre num acordo com a sua estimada senhora. Jogos decisivos são realmente sagrados, sem apelação. Se ela não concordar, desfile na frente da TV, no final da novela que ela adora, vestido apenas com uma sunga de seu time de coração e um lenço no pescoço. Ela vai entender o recado. Por outro lado, não perca jogos por causa de eventos sociais. Nunca vale a pena. Mandamento 6. Futebol é para ogros. E não sinta vergonha disso, ou você vai entrar na onda daquele cara que acha produtos Apple, obras de arte e o Steve Jobs lindo, hein? Ou se intimidar pelo olhar de nojinho daquele amigo da namorada que declama poemas de autores malditos, é? Do cara que ri da tua cara quando você fala que é fanático por futebol, mas não perde o Big Brother Brasil? Esqueça os intelecotecos, os hipócritas, os metrosexuais, os enrustidos e os modernos em geral. No fundo, somos todos ogros. Animais, afinal. Assuma isso sem problemas, mas sem classe, hein, porra? Mandamento 7. Tenha mais camisas de times do que roupas normais. Normais para os outros. Para os fanáticos, o normal é camisa de time, em qualquer ocasião. Mas é sempre importante ter trajes diferentes para cada momento. Não vá num jantar de aniversário de casamento dos sogros com aquela camisa surrada de 1990 com o patrocínio da Calunga, né? Uma edição especial comemorativa é a melhor opção. E, por favor, em época de Copa do Mundo, não entre no oba-oba. Não use trajes da seleção, apenas de seu clube de coração. Mandamento 8. Futebol é politicamente incorreto. Por que você ainda vai rir de uma piada preconceituosa num estádio? Mandamento 9. Futebol é machista. É um prolongamento do mandamento anterior, mas é um item tão importante que vale destacar. Se você vai levar sua filha a um jogo, prepare-se para ouvir vários aê, sogrão! Quer levar a namorada, é? Engula seco quando disserem, fala aí, sócio. Não me levem a mal, mulheres. Adoramos vocês e queremos que vocês frequentem estádios. É seguro. mas nem se vocês forem vestidas com trajes GGG. Desbotados vão escapar de ouvir assovios, aquele barulho de chupada. Além de grandes pérolas populares contemporâneas como Ela em Casa, Delícia, Ah, Se Eu Fosse Homem e afins. E se vocês ouvirem a torcida inteira gritando gostosa, gostosa, é para se sentir lisonjeadas e não envergonhadas. Afinal, vocês são realmente gostosas. Para o nível de um estádio, esses gritos equivalem à melhor cantada que vocês já levaram. Por fim, o mandamento 10. Futebol é coisa séria. É um mandamento autoexplicativo.
Mamãe, não quer, não faça. Não, não fale. Vovó ralhou, se cale. Vovô gritou, não ande. Vacas de rua, não corra. Caço verde, não pise. Mumu, idoso, não fume. Olha, hospital, silêncio, sinal. Cama de gato, olha a cara dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. É cama de gato, olha a cara dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela calma pra poder ganhar.
Olha que delícia, você tá ouvindo Geraldinos e Arquibaldos de Gonzaguinha. Quem canta é o grupo As Chicas. O quê? Você não conhece As Chicas, é? Então visite o blog deste programa no portal Café Brasil para saber muito mais sobre elas.
Oi, com a cabeça da... Você me diz que esse goleiro é titular da seleção. Só vou saber, mas é quando eu estar.
E agora os 5 mitos da bola. Ao fundo você ouvirá Maracanã, com um dos mais importantes grupos instrumentais brasileiros, o Azimuth. Algumas coisas são tão faladas sobre futebol que se tornam verdades. Mas são mitos quando comparados à realidade. Conforme diz o Rafael Fernandes, vamos a alguns deles. Mito 1. Futebol é o ópio do povo. Você já viu o comportamento de um torcedor de futebol, hein? E já viu alguém chapado de ópio, é? O raciocínio não fecha. Nelson Rodrigues deve ter criado essa frase depois de uma derrota do Fluminense ao sentir o ébrio da tristeza. Mito 2. Brasileiro é fanático por futebol. Não, só alguns são. Como disse um ex-professor meu, brasileiro é fanático por festa e aproveita o embalo da Copa do Mundo e jogos em geral para fazer várias delas. Olha o comportamento abobalhado dos brasileiros na Copa, nas ruas, nos bares ou nas casas. E depois veja um jogo Boca Juniors versus River Plate ou Fenerbahçe versus Galatasaray e entenda o que de fato são fanáticos por futebol. Mito 3. Futebol aliena. Estou à sua disposição para discutir isso depois que você terminar de assistir as 3 novelas, o jornal, o Big Brother Brasil, o Aprendiz e de passar 3 horas diárias na internet entre o Orkut, MSN e Facebook. Mas não pode ser em horário de jogo. Mito 4. O futebol destrói relações de casais. Mentira. Falta de verdade. Calúnia. Patuscada. Futebol não destrói porcaria nenhuma. Uma relação ou já nasce problemática ou desenvolve neuras por incompatibilidades sexuais, emocionais, virtuais e até musicais. Mas nunca pelo mundo da bola. Se seu marido, namorado, amante, quebra galho, te deixa de lado e prefere assistir a todas as mesas redondas, ou ele gosta e é um imbecil, ou ele usa esse artifício para te evitar. Nos dois casos, a solução é um belo voleio na bunda do canalha. Porque ninguém, em sã consciência ou com o mínimo de inteligência, realmente gosta da boçalidade que essa gente fala nesses programas, entre um merchandising e outro. Em caso de dúvidas, deliciosa amiga, releia com atenção o mandamento 5º, se seu namorado brocha, nega fogo. Mito 5. Futebol cria rivalidades. só em alguns momentos para alguns animais. Para o resto, é um agregador. O melhor assunto de small talk do Brasil, que pode variar do tom solene ao burlesco. Pausa para o café é papo de futebol. Quebrar o gelo com o sogrão? Futebol. Não sabe o que falar para o namorado da amiga da namorada que só fala sobre social media? Mais futebol. Tá por fora da conversa sobre a novela? Puxa o futebol. Deu de frente com um cara que odeia futebol? Comece a falar do lado ruim do futebol. Ok, eu sei que isso não existe, mas invente. Claro que sempre vai ter um metidinho que vai virar a cara. Não se preocupe. Ele gosta de algo realmente patético, como o White Stripes, por exemplo. E daí, hein? Concorda com os mandamentos? E com os mitos, hein? Eu, como bom ogro que se preze, quando o assunto é futebol, concordei com tudo. E quero mais é ver a bola entrando. Eu quero é ver o homem gol.
Uma para uma, homem.
Juntar 10 pontos, torto e tonto de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei sim. Aqui em Morumbi, a fé é o que me move. Meu camisa 9, treinou bem, vai jogar, salvador da final. Salve o nosso Natal, que a vida é esse tal mato, mas só pro milagre. Um leão com cabeça de barco, sob o assédio do crime, sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio, sabia. No rádio já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpia. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção Brasil, atenção. Que a bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, rei, tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vem do tema de área. Alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. A bola parte rasteira, cruza pequena área. Aos pés do nosso herói, o sentido de tudo.
E assim é o som delicioso de Jorge Benjor com o Mano Brown em Umba Bara Uma, Homem Gol, que o nosso Café Brasil da bola rolando vai saindo de fininho. Se ganhamos ou não mais uma Copa é só um detalhe, eu quero mais é gritar gol. Com Lala Moreira driblando na técnica, Cissa Camargo fintando na produção e eu, Luciano Pires, defendendo na direção e apresentação. Estiveram conosco Silvia com Tuts Tillemans e Sivuca, Pedro Lima, Copinha, As Chicas, Azimuth, Jorge Benjor e Mano Brown, só craque. Gostou, hein? Vai lá no www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Se você fizer parte da nossa tribo, vai ter acesso a uns programas de índio, que tal, hein? Para terminar, mais uma daquelas frases sobre futebol, dessa vez do jogador inglês Bill Shankly. O futebol não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais importante que isso.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos.